Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Deus, abrimos agora mais uma audiência pública de breve, referente ao primeiro trimestre de 2017. Eu convido os técnicos da DIVPREV, por gentileza, tome posse aqui na mesa, faça parte, para que possamos dar início, então, a essa audiência pública. Eu solicito ao senhor secretário Josafá que faça para nós a leitura do ofício encaminhado a esta casa.
Ofício 668, ao senhor presidente desta casa, vereador Adair Otaviano. Solicito a Vossa Excelência cancelar a agenda do plenário na data do dia 24, marcada para a prestação de contas do DIVPREV, referente ao primeiro trimestre de 2017. Reagendar para a data do 5/5/2017, às 14 horas, em virtude de curso sobre certificação de financeira. Por solicitação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Divinópolis, DIVPREV, informamos a Vossa Excelência que a audiência pública para prestação de contas referente ao primeiro semestre 2017, agendada para o dia 24 de abril, será realizada no dia 5 de maio, às 14 horas, no plenário da Câmara. Sem mais presentes, torno o trabalho ao presidente da comissão, Raimundo Nonato.
Obrigado, senhor secretário, pela colaboração. Quero registrar aqui a presença já dos vereadores Ademir, Eduarda Pinto de Júnior e também o vereador Caboja. Obrigado pela presença de vocês aqui. Fique registrado nos anais dessa casa. E, neste momento, então, quero passar a palavra para os técnicos da DIVPREV, que vai estar fazendo a apresentação, que, por gentileza, se apresente.
Boa tarde a todos. Nobre vereador Raimundo Nonato, a quem eu agradeço a presença em nome do pessoal todo do Instituto. Eu sou Rejane, sou superintendente do Instituto. Obrigada. E é uma honra para nós estarmos aqui hoje e já tendo bastante quórum dos nobres vereadores. Isso a gente nos engrandece. Então, assim, de antemão a gente fica lisonjeado e agradecemos muito a presença de vocês aqui para, como vocês, cumprindo o papel mesmo de fiscalizador e nos ouvir o que a gente, nós temos que apresentar para vocês e para a sociedade. Bom, hoje nós não trouxemos a nossa consultoria financeira, mas eu creio que com relação aos nossos investimentos, às nossas aplicações, não há que haver questionamentos, né, em termos econômicos, mas se tiver algumas dúvidas nós podemos sanar e vamos lá apresentar aqui os números para vocês. Vamos começar aqui com os pagamentos. Inativos. Foram pagos inativos da prefeitura, isso quer dizer aqueles 200 e poucos aposentados que o DIVPREV gerencia e o Tesouro Municipal repassa o valor, foi feito um pagamento de R$ 2.548.068,57. Inativos da Câmara, foi feito um pagamento de R$ 174.232,31. E inativos de DIVPREV, R$ 8.382.780,21. Totalizando R$ 11.105.081,09 de folha de inativos. Folha de pensionista prefeitura, R$ 73.766,37. Pensionista de Viprev, R$874.607,14, totalizando R$948.373,51. Auxílio doença. É uma folha grande que nos preocupa, mas nesse primeiro trimestre nós tivemos um gasto de R$503.037,35. Com a folha de funcionários, a folha normal, R$205.342,45. Hoje nós somos 12 servidores. A folha de férias, R$17.405,77. E com estagiários, R$6.325. 12 servidores. Total de R$229.073,22. Aqui o quantitativo de aposentados e pensionistas. Aposentados prefeitura, nós temos 230. Quando a extinção desse benefício, ele torna-se uma pensão e vai para o DIVIPREV. Aposentados de DIVIPREV, 738. Câmara, 4 aposentados, num total de 972 aposentados. Pensionistas, 12, que são custeados pela Prefeitura, e DIVIPREV, 113, num total de 125 pensionistas. Nesse trimestre nós tivemos 25 análises de pastas funcionais, e são os requerimentos de contagem de tempo, janeiro 9, fevereiro 5 e março 11. Isso não quer dizer que foram só esses que foram solicitados, não. A gente está com uma relação enorme de servidores, principalmente com essa alteração de reforma da Previdência. São muitos funcionários que estão correndo atrás de saber o seu tempo, sua contagem de tempo, se já pode aposentar ou não. Mas que já foram analisados, foram 25 esse trimestre. Só de requerimentos nós temos 49. 18 requerimentos de aposentadoria. Aliás, requerimentos de contagem de tempo que entraram novos, 18, fevereiro 9 e março 22. Total de 49. Esses outros que já foram analisados, eles refletem também os que já tinham sido solicitados requerimento anteriormente. As aposentadorias voluntárias, ela é sempre um número maior. Foram 19 aposentadorias voluntárias, 4 por idade, nenhuma por invalidez, 3 aposentadorias especial, num total de 26 aposentadorias. Somente nesse primeiro trimestre, 26 benefícios de aposentadoria. Isso é um número, assim, em termos de Viprev, município, já está sendo um número grande, porque não está tendo novas entradas, está tendo só saídas. A gente precisa mesmo trabalhar para que haja uma reposição desses contribuintes. As pensões concedidas foram um total de 3. As perícias, com certeza, a CEMED é a maior secretaria, e CEMUSA, né? Foram 55 perícias agendadas e 55 CEMUSA, e as demais secretarias, 35. Aí está um gráfico do auxílio-doença por secretaria. A CEMED, de vermelho, aqui está o contrário. A CEMED a de vermelho, a CEMUSA de azul e as demais secretarias é esse gráfico, essa coluna aí de verdezinho. Então, assim, a CEMED a gente vê que, por ter mais servidores, ela é óbvio que é uma secretaria que daria mais requerimentos de auxílio-doença. O percentual é de 37,93% CEMUSA e CEMED e as demais 24,14%. Com relação ao nosso, às nossas aplicações, o Instituto hoje ele é bem conservador. Nós estamos hoje com 91,7% em renda fixa, 8,3% em renda variável. Já chegamos a 20% em renda variável, até daquele período de 2008, em que houve aquela crise dos Estados Unidos que repercutiu aqui no Brasil. Nós, como as ações estavam só caindo, e a gente não conseguiria, continuando nesse ritmo, nós não conseguiríamos bater meta, nós reduzimos as aplicações em ações, e hoje a gente já está com 8,3%, são fundos estruturados e que fechados, e que é bom para a carteira. Então, em renda fixa, nós temos R$ 312.681.612,21. Em renda variável, R$ 28.455.670,37. Nós temos 61% está na Caixa Econômica, 23% está no BB, no Banco do Brasil, 11% está no Banco Itaú, e o restante, em pequenas parcelas, está no Citibank, Oliveira Trust, Intrag, uma DTVM. Esses outros percentuais menores, eles são administrados, são fundos administrados por gestão que não estão inclusas entre esses maiores bancos, BB e Caixa Federal. Por exemplo, Oliveira Trust é um fundo que nós temos, da Caixa, porém ele é administrado pela Oliveira Trust, é um FIDIC. Então, são gestões compatíveis com o mercado. A nossa distribuição aqui por segmento, como a nossa meta é IPCA mais 6, os nossos fundos, eles buscam atingir essa meta. E os fundos que nos trazem essa meta, que nos dão esse retorno, são esses que nós temos na carteira, é bem diversificada. A maior parte está em IRFM, 24%. O segundo está em IMAB 5, papéis até 5 anos, 21%. IMAB 18% da nossa carteira. Em fundos de gestão com duration, eles estão 11%. Geralmente esses fundos têm uma alocação mais dinâmica. Há possibilidade, o dever que nós teríamos que fazer em casa, os próprios gestores dos fundos fazem, que é vender e comprar títulos no momento exato. O FIDIC, nós temos uma pequena parcela, 4%, são direitos creditórios. Ações livres, 3%. Fundo IRFM1, são títulos de até com vencimento de um ano, 2%. Crédito privado, 2%. Fundo de participações, 2%. Papéis com 3 anos de vencimento, benchmark DKA, 2%, e DKA2, 2%, e 3 anos, 2%. Fundo imobiliário, 2%. Ações setoriais, 1%. E daí uma pequeníssima parcela que não chega a 1%. A nossa evolução patrimonial, nós começamos em janeiro com 321.066.197,03. Tivemos um retorno no mês de janeiro de 1,92%, enquanto que a nossa meta era de 0,89%. Nós tivemos uma gap aí de 216,25%, duas vezes mais do que teríamos que atingir a meta. Fevereiro, 327.142.156,73 reais, um retorno de 1,66%, enquanto a nossa meta era 0,75%, também uma gap de 224,30%. Em março, começamos o mês com 334.348.855,45 reais, um retorno de 1,22%, enquanto a nossa meta IPCA mais 6, 0,76%, atingindo uma gap de 159,66%. De retorno, nós tivemos 15.824.219,51 reais, que representa 4,90% do nosso investimento. Esse gráfico aí mostra o nosso objetivo, né, que é a meta atuarial e o retorno dos nossos investimentos. Tá aí, como já falei anteriormente, fomos bem superiores. Esse acumulado aí de 4,9%, ele se dá em função da redução da taxa de juros. Na prestação de contas anterior, as nossas aplicações estavam em papéis mais curtos, em RFM1, em DI. Hoje já está ao contrário, nós alongamos a nossa carteira, isso em função da queda da taxa de juros, e com isso os títulos mais longos, eles tendem a dar uma rentabilidade melhor, e por isso nós já alongamos a carteira e obtivemos esse resultado expressivo. É o que a gente espera, é o que o mercado tem de expectativa, é para, com redução de taxas de juros, que hoje está 11,25% a taxa Selic, a expectativa de mercado é chegar a 8,25%, 8,5%. Então, continuando nessa expectativa, os fundos que têm papéis mais longos, eles tendem a performar melhor. O que pode vir na contramão disso tudo são as questões políticas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, alguma coisa externa que possa refletir aqui no Brasil. Mas em termos de mercado, hoje os economistas projetam é uma taxa de juros mais baixa, e com isso nós temos que aproveitar o momento e alongar a nossa carteira. Inclusive para ano próximo, já esperando uma taxa de juros mais baixa, nós temos que diversificar nossa carteira, voltar mais um pouco, ser agressivo e mais para renda variável. Por quê? Uma vez que os títulos já se estabiliza a taxa Selic, a nossa perspectiva ela se torna mais volátil. Então, é essa a nossa metodologia. A gente está com IMA B5+, os papéis mais longos da carteira. IMA B5+, nós estamos com 25% nesses papéis. E isso foi o que representou esse 4,9% aí de rentabilidade no trimestre. Esse quadro aqui não está bem legível, mas aqui é aquilo que a Resolução 3922, ela é a cartinha que reza para a gente onde é que podemos aplicar. Então, assim, nós temos os limites, e os limites, se quiser 100% título público, ok, mas fora isso, tem os limites aí de 80%, 5%, 20%, e a nossa carteira segue essa resolução e está enquadrada. A rentabilidade dos fundos: em janeiro tivemos um ganho de R$5.513.222,27. Em fevereiro, R$6.397.296,79. No acumulado, R$16.117.857,83. E perda no total no trimestre foi de R$64.888,07. Perdas é um termo, vamos dizer assim, pejorativo, porque, na verdade, a gente diz que tivemos perda quando nós realizamos o prejuízo, nós resgatamos. Na verdade, não. Isso foi uma questão de mercado. Variou cotização, variou as cotas, subiu, tivemos ganhos, tivemos cota negativa no fechamento do mês. Então, não significa que o DIVPREV perdeu os 64 mil, não. É que a variação no fechamento do mês ficou negativa em decorrência mesmo do mercado. Bom, com relação ao financeiro e à parte administrativa, em questões de números, era isso que nós tínhamos para estar apresentando. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, além disso ou dentro disso, nós estamos à disposição.
Ok, obrigada, senhora Rejane, por estar aqui e nos levar a entender um pouco. Uma vez que esta casa já solicitou que mandasse o e-mail dos vereadores, a prestação de conta antecipada, uma vez que a gente tendo acesso ao assunto, conhecendo antes, fica mais fácil o questionamento.
Sim, vereador, nós podemos estar providenciando a prestação de contas, só precisamos saber para qual e-mail enviar, né? Porque a prestação de contas nós disponibilizamos no site após a nossa apresentação. Mas com antecedência, nós precisamos saber para qual e-mail correto enviar, né? E se dispararia para todos os vereadores ou não, ou somente para a comissão. E a gente pode organizar no Instituto, a partir de então, para que no mínimo uma semana de antecedência esteja com os nobres vereadores. Sem problemas isso.
Ok, obrigado.
Vou passar a palavra agora para a nossa contadora Aparecida, para ela passar sobre a contabilidade.
Boa tarde a todos. Eu me chamo Aparecida Lúcia, sou a contadora do Instituto de Previdência, o DIVPREV, e vou passar os números, né, a movimentação contábil do primeiro trimestre de 2017. Começando com as receitas correntes orçamentárias. Em contribuições sociais orçamentárias, a parte do servidor, foi arrecadado R$3.727.889,10. A receita patrimonial, que são os rendimentos das aplicações financeiras, teve o valor de R$16.117.857,83. Em compensação previdenciária, R$117.640,37. Com indenização e restituições, R$374,50. Não houve dedução em receita orçamentária e o valor total foi de R$19.963.761,80. As receitas correntes intra-orçamentárias. A parte patronal, R$8.343.173,70. Receita com parcelamentos, R$409.697,25. Os juros dos parcelamentos, R$ 112.742,25. Outros juros de contribuições, R$ 226.767,76. A dedução da receita intra de R$ 1.329,39, totalizando em receitas intra-orçamentárias o valor de R$ 9.098.051,57. As transferências financeiras recebidas, que são os repasses que a Prefeitura e Câmara repassa para o DIVIPREV para pagamento das folhas dos inativos e pensionistas. Da Prefeitura foi R$ 2.611.086,98 e da Câmara R$ 230.964,12, totalizando em transferências financeiras recebidas R$ 2.842.051,10. As transferências financeiras concedidas, que foi repassado para a Prefeitura, oriundo da compensação previdenciária, R$ 117.640,37. Tivemos a variação positiva aí das aplicações em janeiro de R$ 5.513.222,27. Em fevereiro, de R$ 6.397.296,79. E em março, R$ 4.207.338,77. Totalizando R$ 16.117.857,83 de rendimentos das aplicações. Esse gráfico aí ilustra, né, a variável aí mês a mês em janeiro, fevereiro e março. A variação negativa, né, também não poderemos deixar de citar, em janeiro foi R$ 5.587,03, em fevereiro R$ 5.351,18, E em março, R$ 53.949,86, totalizando R$ 64.888,07. Este gráfico aí mostra também, né, a variação no trimestre. A receita geral até março foi de R$ 29.061.813,37, sendo em janeiro R$ 8.948.867,42, em fevereiro R$ 10.493.867,27 e em março R$ 9.619.078,68. O gráfico ilustra também a receita até março, né? Arrecadamos aí um valor maior em fevereiro. Agora, passando para as despesas. A despesa geral foi de R$ 13.499.242,94, sendo R$ 4.522.818,03 em janeiro, R$ 4.514.230,94 em fevereiro e R$ 4.462.193,97 em março. Mais uma vez o gráfico aí mostrando a variação mês a mês. Com despesas administrativas, nós tivemos no trimestre R$ 828.242,64. e com despesas beneficiárias, que são os pagamentos dos inativos, pensionistas e auxílio-doença, o valor de R$ 12.671.030. Nosso numerário em 31 de março fechou em R$ 341.143.975,18. Este gráfico aí mostra o comparativo das despesas e as receitas no trimestre. Nota-se que as despesas mantêm-se constantes. As receitas, devido ao mercado, né, algum mês a aplicação é maior, os rendimentos são maiores, em outro cai, mas considera-se também estável. Esse já é um gráfico que compara as receitas e despesas até março. Estamos bem além em receitas, né? 29 milhões, enquanto em despesa foram 13 milhões. Tivemos só superávit até março, em janeiro um superávit de R$ 4.426.049,39, em fevereiro R$ 5.979.636,33, em março R$ 5.156.884,71. Esse é o gráfico aí, mostra, né, também a continuidade aí, a variação do superávit. Pois bem, é só o que eu tenho apresentado, a contabilidade. Se tiver alguma dúvida a respeito, estou à disposição.
Muito obrigado pela apresentação. Eu digo aos vereadores que aqueles que queiram fazer seus questionamentos, que anotem, e será por ordem escrita. E dirige a pergunta, o questionamento à pessoa a qual está no assunto aqui nessa tarde.
Final.
Então, o vereador, se queira fazer alguma pergunta, algum questionamento, está aberta a palavra. Cedida a palavra.
Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, pedir desculpa porque cheguei um pouco atrasado, mas eu quero fazer dois questionamentos. Eu quero saber da Regiane como que anda o estudo, o reestudo que fora feito, que está sendo feito através da Previdência de Viprev, com relação ao cálculo atuarial que foi apresentado no final da gestão passada. Nós sabemos que o repasse patronal ficou inviável e nós vimos aí sair de 12,73 para 15, de 15 subir para 22, né? 24. Então, na realidade, nós sabemos que isso já se torna inviável. Nós vimos aqui que 2017, 24%, 2018, 26%, 2019, 28%, 2020, 30%, 2021, 32%. E aí, de 2022 a 2050, nós vamos passar de 33%. Nós sabemos que esse repasse, ele chega a ser inviável da parte patronal. Não vai haver prefeitos que vai conseguir passar, fazer esse repasse. A própria Câmara Municipal, ela teve um aumento excessivo no repasse patronal. Chega a prejudicar qualquer administração. Eu queria saber quais as providências que a superintendente lá da Diviprev está tomando E gostaria de saber, eu cheguei aqui e vi um pouquinho aqui dos números, de saber qual que é o caixa hoje da Previdência dos Servidores. E desse caixa, quanto tempo é viável com a saúde financeira com esse caixa para poder pagar os inativos que hoje se encontram aposentados.
Vereadora Daí, com relação a esse estudo da avaliação atuarial, isso muito nos preocupa, porque seguindo a mesma linha que foi feito o estudo anterior, que foi pago até então R$90 mil, seria 140, mas nós barramos o pagamento de R$45 mil, 45, né, Patrícia? Sim. Barramos R$45 mil, porque a fundação, nós entendemos que o Ministério não aceitando aquele trabalho que foi feito, aquelas propostas que foram feitas, porque dependeria de normatização legal da União, então ficou pendente para nós um trabalho. E esse trabalho, hoje, para o Instituto, não faria, não seria viável, porque ele tem um histórico de 2015-2016. Hoje nós estamos em 2017. Não seria começar do zero. Nós contratamos uma empresa para fazer a avaliação atuarial para nós. Seguiu-se a mesma nota técnica que foi apresentada pela Fundação. Com essa nota técnica, o DEST simplesmente duplicou. E quando a gente fala em DEST, esse DEST atuarial, ele duplicar, quer dizer que nós precisamos aportar mais recursos para garantirmos as aposentadorias, os benefícios futuros. E daí o que, que nós acordamos junto aos conselhos do Instituto e à administração? Olha, precisamos refazer tudo. Para que a gente altere essa nota técnica, o Ministério tem que aprovar. Então, assim, foi encaminhado para o Ministério uma nota técnica, uma nova nota técnica, de forma em que a gente mantém as analistas que estão hoje e façamos, a partir de agora, um censo previdenciário, não só um censo cadastral, como foi feito com o Ministério através do PROPREV. Ano passado foi feito esse censo previdenciário, mas ele abordou somente o cadastro. Isso é importante, saber dependente, se tem, se casou, se não, se descasou, se teve filhos. Isso é importante, isso reflete nos nossos custos que teremos que planejar. Mas não se trouxe tempo de serviço anterior, que muitas vezes, muito servidor que entra no serviço público, ele já carrega um tempo de outro órgão, do INSS, talvez até de regime, apesar de regime próprio, com regime próprio não haver compensação, mas ele já traz um tempo anterior e isso nós precisamos estar prevendo na nossa avaliação. Então, nós decidimos, vereador, junto com os conselhos e a administração, em fazermos esse censo previdenciário. Não quero causar tumulto para os servidores, a gente vai fazer um cronograma de forma que nós atendamos a todos, mas de forma mais humana, não aquela coisa de filas e tumulto. Então, assim, uns 2 a 3 meses para a gente fazer esse censo previdenciário, onde nós vamos coletar todas as informações possíveis e necessárias. A partir desse censo previdenciário, o que que os atuários já nós conversamos, a gente já está nesse meio de RPPS há mais tempo, a gente já sabe a realidade do município, não só de nós, mas de todos os municípios, Brasil afora, é que há esse déficit atuarial. Então, assim, esse déficit atuarial, ele é um passivo que ele é técnico, mas que se não sanarmos, nós sofreremos lá na frente. Então, assim, é por isso que nós precisamos fazer um estudo que seja viável. E o estudo viável seria uma segregação de massa. Para eu fazer esse estudo de segregação de massa, eu preciso ter esse censo com mais informações fidedignas. Essas informações fidedignas é o que a gente quer coletar agora nesse censo. E, a partir daí, o compromisso da administração de estar sempre atualizando com as novas entradas. Essa segregação de massa seria analisado no mínimo 8 cenários para que o Ministério da Previdência aprove isso. Caso se o Ministério não aprovar, temos que manter o que está, porque existe por trás de hoje esses 341 milhões, existe por trás um déficit. Esse dá para pagar algumas aposentadorias, mas tem o déficit. E para o Ministério alterar, aceitar a mudança de estrutura, nós temos que fazer, no mínimo, esses 8 cenários. E esses 8 cenários, o que faz? Ele estuda o PIB do município, o orçamento do município, com os números de servidores, né? Com a massa de servidor, e faz-se, então, esse estudo assim, olha, para massa X, nós podemos, para quantidade de servidores X, nós podemos colocar num plano financeiro e o outro nós vamos colocar num plano previdenciário, que é de capitalização. Então, assim, eu vou separar 341 milhões, eu vou pagar a aposentadoria, esse valor, ele me cobre X números de servidores, por exemplo, 500 servidores, esses estão segurados ad eterno, né? Então, e esse fundo, ele existe, ele só vai extinguir quando o último beneficiário se extinguir. E o outro previdenciário nós vamos capitalizar. E essa capitalização aí é que vai definir essas alíquotas. Então, para isso, é necessário conhecermos a fundo a história de cada servidor, não só os seus dependentes, o número, o número familiar, o grupo familiar, mas também o seu tempo de contribuição. Porque o INSS nós temos uma compensação. Apesar de que esse ano não tivemos nenhuma análise do INSS para pagamento de compensação. Nós recebemos apenas o fluxo. Fluxo daqueles que já tinham sido aprovados já. A gente tem bastante requerimento para o INSS aprovar. Mas essa é a saída viável, né? A gente vê com bons olhos essa saída de segregação de massa e é claro que surgindo, sendo viável para o município, para o Instituto, o Ministério aprovando, vai chegar nesta casa o projeto para alteração de lei, porque a gente vai ter que fazer isso através de uma lei. Então, quando esse trabalho estiver já encaminhado, nós vamos estar, antes de tudo, nós vamos queremos mostrar, como nós mostramos para os conselheiros, servidores, para o sindicato, nós queremos mostrar também para os vereadores, para eles, porque uma decisão com relação à Previdência é uma decisão que não vai interferir só para os servidores, é para a sociedade. A Previdência, ela é... Todos nós aqui, nós somos os maiores, nós somos os clientes, mas quem está pagando a parte do doente é a sociedade. Então, assim, nós precisamos mesmo de chegar a um alinhamento. Que há déficit, há. Isso é notório porque antes não se havia contribuição. Antes era tempo de serviço e o ônus ficava para o Estado, o município se aportava isso. Hoje a gente sabe que se não tiver essa divisão de custos entre o servidor e o Estado que vai pagar, vai ficar inviável daqui a pouco para o Estado. Porque o servidor ele não vai ficar sem. Se a Previdência não tiver caixa para pagar, o município vai ter que aportar. Então, quer dizer, ele vai pagar aposentados e pensionistas e ativos e inativos, independente de uma previsão ou não. Com relação a essa outra questão, de o que a gente tem, quanto tempo vai, o que daria, isso é uma
previsão, mais ou menos?
Não. Oi?
Você não consegue fazer uma previsão dentro...
Então, essa previsão, nós vamos conseguir, a gente não poderia nem dar um nome assim de previsão, presidente, porque hoje eu seria inconsequente falar assim, olha, isso aqui dá para eu pagar X servidores. Mas não, por quê? Porque existe um plano de carreira por trás disso tudo. Mas o que vai me formar isso, esse valor aqui, é quando eu fizer essa segregação de massa. Quando eu separar, quando eu ver o que esse dinheiro rendendo, o que a gente apresenta aqui de investimentos, bateu meta atuarial, não bateu meta atuarial, é porque com o estudo atuarial, ele me fala que aquele valor mais meta atuarial, ele vai conseguir pagar aqueles benefícios. Então, assim, com esse estudo, essa divisão, separação, segregação de massa, nós vamos saber, sim, se a quantidade de servidor e tempo. Então, assim, é relativo porque nós temos que pagar, atingir meta atuarial, IPCA mais 6% ao ano, e também tem uma questão relevante que a administração ela precisa cuidar, porque... Veja bem, o servidor, eu sou servidora, eu quero sim que meu salário cresça, eu quero ter gratificações incorporadas, né? Hã? Só que nós temos que pensar, nós temos que pensar assim, e o amanhã? Hoje eu tenho, e amanhã? Então, assim, a administração, ela precisa... Quando for fazer qualquer benefício, tem que saber o impacto disso. Exemplo aqui, esse PCCS da educação, né? Houve um aumento de aproximadamente 40% do déficit nosso atuarial. Isso significa que eles não contribuíram sobre aquilo que cresceu e nós vamos pagar. Quem está hoje vai pagar aquele que levou aquele benefício. Então, assim... Outro item que tem também, que é de benefício, é aquele pé na cova, né? Chamado pé na cova, né? 10%. Servidor completou 25 anos, mulher de serviço, e homem 30, ele tem automaticamente 10% incorporado. Então, assim, se ele incorporou, ele vai aposentar e vai levar. Mas não houve contribuição em cima daquilo. Isso tudo somado, chega um montante que quando eu for pagar... Eu não capitalizei. Então, é necessário que quando qualquer alteração que o município venha fazer de benefício, que seja feito um estudo atuarial.
Aqui, para completar minha pergunta, meu raciocínio, nós vimos aí que no final da legislatura passada, da gestão passada, foi deixado um parcelamento de quase 5 milhões de reais. Do ex-prefeito da administração passada. Você acha que é possível o gestor atual, o prefeito atual, pagar o parcelamento com a DIVIPREV e ainda conseguir contribuir com a parte patronal de 24% ao mês em dia com a Previdência? Ou vai haver também da parte do prefeito atual ter um momento e falar, olha, está enviado pagar em dia e nós vamos ter que fazer parcelamento.
Cida, com relação ao parcelamento, você lembra o valor do último parcelamento que ficou? Foram três parcelamentos que extinguiram-se em dezembro, terminaram-se em dezembro, e ficou para esse mandato dois parcelamentos apenas. Um de R$ 58 mil, salvo engano, e outro de
A última parcela, né, que foi dia 10/4, foi o valor de R$ 118.352, que é do parcelamento 02259 de 2013. Foi da 42ª parcela de 60. E o outro foi feito em 2016, em dezembro, que é o parcelamento 1219 de 60.816, que é o valor da última parcela. Então está somando aqui 180.
E qual que era o valor dos parcelamentos, o valor total do parcelado? Dos dois parcelamentos últimos.
Ah, os valores exatos, temos que estar olhando no termo, mas foram valores baixos. Foram valores de 3 competências em atraso, porque, consequentemente, as parcelas estão com valor baixo. Mas o valor exato eu posso estar enviando.
Esse parcelamento, na verdade, presidente, quando foi feito esse parcelamento, para que o Ministério aprovasse, inclusive, esse plano de equacionamento, foi exigido que tivesse, no mínimo, aquilo que já estava pagando de parcelamento. Então, de parcelamento, estava em torno de R$ 900 mil, que já era retido no SPM. E hoje está sendo retido R$ 170 mil, aproximadamente. Então, assim, não foi aprovado pelos conselheiros anteriores que deixasse outros parcelamentos, salvo este último, até por questões de, para nós gerenciarmos para esse ano, não ficarmos sem CRP e também termos, para a gestão não ter problemas judiciais, porque decorreria os 90 dias, de atraso. Então foi aprovado esse último que entrou nessa gestão, mas os outros, os conselheiros aprovaram que desde que terminassem em dezembro do ano passado, e 3 deles terminaram e havia ficado um só. Então, assim, o que o município já tinha retido de R$ 900 mil aproximadamente de parcelamentos por mês, ele, com extinção em dezembro, deixou de pagar R$ 700 mil aproximadamente.
Qual que é o valor hoje repassado da prefeitura, da parte patronal da Previdência, o valor total mensal?
Total? Você tem, né? Passou.
Tem. Não tem aqui, mais fácil. Em março, né, que foi o último valor mais atualizado, foi 3.734.
3.734.
Isso o valor total patronal, somando Prefeitura, Câmara e Diviprev.
Tá, mas eu quero saber se esse valor só foi no mês de março.
Só de março. É um valor aproximado, tá? Esse valor aproximado todos os meses, com essa nova alíquota de 24%.
Obrigado. Então agora a palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereador Donato, colegas e colega vereadora, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o corpo técnico da Diviprev. E minha pergunta é uma pergunta assim muito triste, muito melancólica, que quando você vê as curvas das coisas, você começa a enxergar aquilo que você não vê, você sofre antes da hora. Para mim, a Diviprev hoje, Sargento Welton, é uma caixa d'água. Onde entra água através de um tubo de 1/2 polegada e sai de 3/4. E nós vamos ter muito problema aqui o ano que vem, nessa casa. Porque essa julgada política que o presidente Temer fez, quando ele tira a reforma ela vai passar, ela não vai passar na forma que ela foi proposta, ele tira a reforma previdenciária geral e faz com que o município, o estado, faça a sua, essa casa, o ano que vem, vai pegar fogo. Ela vai pegar fogo. Mas eu quero aqui registrar o meu maior profundo respeito que eu tenho pelas senhoras, Rejane, essa competência e tudo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, Rejane, uma mulher de um caráter firme, de um conhecimento ímpar, uma mulher que tem meu respeito, e a Diviprev vende a segurança. Banco vende dinheiro. O mercadinho do Cleitinho vende as melhores frutas e a igreja vende esperança. O mercado é para alimentar nossa alma. Eu queria perguntar à doutora Rejane o seguinte, de uma forma assim, pelo caráter dela, pela liberdade, pelo senso crítico, se a Diviprev estivesse na Bolsa de Valores e ela fosse vendida como empresa, a senhora compraria o Diviprev hoje? A senhora compraria? Né? Então, por exemplo, a gente vai vendo os vereadores que nos antecederam, se não está dando conta pagar essa referência que está aqui hoje, como é que vai chegar a pagar 24%, 25%, 23%? Então eu acho que essa questão da Diviprev, quando a gente pega a questão da Diviprev e pega o regime geral da Previdência, a gente vê igual uma Índia, presidente Nonato. Várias castas. Eu sou relator do 059, eu estou sem dormir. Eu estou sem dormir que eu estou enxergando. O 059, um projeto dessa casa aqui. Você vê tantos dados, você assusta. É 18 mil para um, 22 para outro, e 24 para outro, e vai virando aquela coisa. Então eu acho que a conta não fecha. Eu acho que nós vamos passar momentos muito difíceis. Muito difícil. Eu acho, por exemplo, essa questão, por exemplo, da Receita, 9 anos sem concurso. Nós estamos envelhecendo, a contribuição, a contrapartida. Então, por exemplo, estou aqui mais por ofício que o presidente nos convidou. Mas sabe o que eu estou vendo, Rejane? É um avião que vem caindo e nós estamos todos aqui na pista e ele vai cair em cima da gente. Ele vai cair. É uma questão. Porque o orçamento, ele não é peça. O município, ele não tem dinheiro. Tem dinheiro a sociedade civil. O Estado, na sua forma de tutela, vai lá e tira. Então eu estou preocupado. Estou preocupado com quem vem aí. Eu acho que as senhoras estão fazendo o melhor possível. Mas os indicadores que eu vejo aí, presidente, nos assusta. Nos assusta. Então, por exemplo, eu não sei. E a coisa lá vai. E lá vai descendo. Eu não sei. Particularmente, o que vai acontecer. Né? Essas garantias, por exemplo, você vê o estado do Rio, você vê essa estrutura toda está aí. Então, eu acho, o reflexo, que nós não estamos isolados. Eu vejo com muita preocupação, presidente Nonato, o futuro Zé Luiz. E vereador Zafá, o futuro da Diviprev. Nós, nesse mandato, eu não estou profetizando o mal, não. Dentro de uma realidade responsável, vai ter muito problema que vai bater aqui nessa casa. E um deles é a Diviprev.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras. E agora a palavra está com a vereadora Janete.
Rejane, é mais uma curiosidade. Acho que o fato de ser uma das que entraram agora, outros também devem ter a mesma curiosidade. Quantos hoje são os contribuintes da Diviprev? Quantos são os servidores contribuintes da Diviprev? Quantos já estão aposentados, quer dizer, utiliza só do serviço aqueles que já se aposentaram? E quantos funcionários são o total da prefeitura, se você tiver o número e puder informar para a gente, para a gente poder entender? E se uma das soluções do problema é o concurso imediato?
Primeiramente, o vereador Edson, meu grande amigo, tenho um carinho enorme por você. Obrigado pelas suas palavras, viu, com relação à minha pessoa. Mas você me perguntou se eu compraria o Divitreve. Olha, realmente, se tivesse na bolsa, eu não compraria, não. Mas a gente, enquanto a gente está na frente dela, a gente tem que trabalhar, porque ela é o meu futuro também. Então, o que a gente puder fazer para que o Divitreve cresça e seja saudável, torne-se muito bem, muito saudável, nós vamos fazer. Hoje, para você ter uma ideia, os aposentados hoje do Divitreve, eles têm a base de contribuição em relação ao que pagamos de benefícios, chega a 27%. Então, assim, está nos preocupando, porque à medida que, principalmente quando se tem reforma, fala-se em reforma, a tendência é as pessoas buscarem seus benefícios, já tem aquele direito que vai buscar, porque enquanto está em atividade, está contribuindo, deixou de estar em atividade, contribui só acima do que ultrapassar o teto do INSS. Então, assim, é crescente, o número é crescente, mostrando aí 26 aposentadorias só em 3 meses, é grande com relação ao número de contribuintes para o Instituto. Então, assim, é preocupante, sim. Bom, vereadora Janete, com relação à sua pergunta, nós temos hoje, eu não trouxe de cor, mas tem aproximadamente contribuintes do Instituto, 3.860, mais ou menos, contribuintes, e aposentados, 738. Além desses aposentados, nós temos 113 pensionistas. Então, assim, a maioria dos pensionistas é vitalício, né? Vai ter esse benefício lá. Com relação ao número de servidores do município, eu não sei. Esses que estão contratados, eu não sei. Eu sei que está saindo mais benefícios do que nós estamos capitalizando. É necessário, sim, que se faça um concurso público, independente de qualquer cargo. Nós precisamos de mais contribuintes. Uma vez que está saindo da atividade, a máquina pública ela não para, como qualquer outra máquina. Ela precisa estar rodando, funcionando, e para isso tem que ter substituição. Então, assim, se está entrando no município, está contribuindo para o INSS. Então, nós precisamos trazer para cá. E eu creio que a administração agora ela está empenhada em fazer concurso público mesmo. Isso para nós é importante, para a saúde do Instituto e do município.
Obrigada, vereadora Janete, pelos seus questionamentos. E agora a palavra está com o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colega Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, vocês da coordenação do Divitreve. Rejane, a Divitreve é uma empresa tranquila, joinha. Ela está mudando a forma de administrar. Você será a gestora, a administradora, a coordenadora. Quais os métodos que você está chegando, você não conhece, você conhece a empresa à distância, você não está lá. Você está chegando agora com a função de administrar, de ver o que essa empresa pode fazer para ela render e sair dessa situação. Me diga umas 3 atitudes que você tomaria emergencial.
Essa sua pergunta, vereador Zé Luiz, é bem pertinente. São coisas que realmente o Instituto, enquanto pessoa, filho, né, nós somos um filho da administração direta, nós deveríamos seguir as orientações de lá, mas a gente tem essa intenção de orientar, sim, atitudes como verificar PCCS, verificar planos de carreira, verificar previdência complementar para os servidores, porque hoje aqui a gente sabe que tem servidor que ganha acima de 10 mil reais, né? Então, assim, estou falando por baixo, né? Senão a gente acaba que dá nomes. Mas, assim, a gente vê que tem servidor que ganha bem mais acima do teto do INSS. Então, seriam essas fomentações aí mesmo. É aquilo que for de benefício. PCCS, veja bem, aqui o plano de carreira, ele é muito benéfico para o servidor, porque a cada ano você tem 2% e a cada 3 anos você tem mais 5%. Né? De 3 em 3 anos você tem 5 e a cada ano você tem 2. Enquanto servidor, receber aumentos é bom? É. Mas como que vai ficar a sua previdência? Né? Então, assim, nós temos que pensar em rever essas situações, se seriam atitudes que são difíceis de serem tomadas, teriam que ter muita disponibilidade mesmo de levar os nãos, mas seriam coisas que eles são necessários enfrentar. E toda vez que se tiver qualquer benefício, que seja feito um estudo atuarial.
Isso é possível, você abraçar essa causa, está no seu alcance, a legislação permite?
Na verdade, a legislação, não é que a legislação me permita, não. Eu, como servidora, enquanto dirigente do Instituto, eu teria, sim, essa condição de estar orientando ao ente, ao administrador do município, das regalias que são concedidas sem verificar primeiro o futuro. Né? Igualzinho, se a gente vê que Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não precisa ir longe, não, está aqui próximo, aqui está São Paulo, tem problemas de pagamentos. Por quê? Porque não foi muito benéfico, concedeu, e chega um ponto que o ônus não é mais meu, não, o ônus é do Instituto. Mas o Instituto, quem banca ele é você. Então, assim, há que se atentar a isso.
Contemplado, vereador. Senhora Rejane e as demais auxiliares, obrigado pela explanação do assunto. Né? Quer falar, senhor? Palavra com o vereador Sargento Elvio.
Boa tarde a todos, né? Jane, equipe técnica, DivPrev. Queria só tirar uma dúvida, como diz a vereadora Janete, porque a gente está chegando agora para entender. Os inativos contribuem também após a sua inatividade?
Vereador, não. Contribui somente quem recebe acima de R$ 5.900 e alguma, o teto do INSS. Até o teto do INSS não contribui com nada. Acima do teto contribui só o que ultrapassar o teto.
Mas eu falo que a corporação no qual eu pertenço, que faz parte do Poder Executivo Estadual, mesmo aposentado, o militar ou algum funcionário executivo continua contribuindo com a Previdência.
Então, deve contribuir só acima daquele que ultrapassa os 5 mil.
Até mesmo alguma saída para tentar regularizar a situação. Muito obrigado.
Então, vereador, a questão é quem reza as regras para benefícios previdenciários é a União, é através da Constituição, é a Carta Maior. E a Carta Maior, ela fala isso. O servidor, a emenda 41, ela veio trazendo a contribuição para os inativos, que antes não contribuíam. Então, eles contribuem acima do que ultrapassar o teto do INSS. Fora isso, não há contribuição.
Contemplado, vereador. Obrigado pela colaboração, viu? E a palavra agora está com o Negro Buriti, vereador.
Ô Rejane, que nem a gente já... Esse agora é renovação que o governo está querendo fazer lá federal, que nem nós que já é funcionário, que nem eu, já tem 29 anos. Nós vamos atingir esse ou como é que é? Nós já temos o direito adquirido?
Direito adquirido, vereador, é quando você preenche todos os requisitos. Se você não preencheu todos os requisitos, tem idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, tempo de serviço público, aí você não fala assim direito adquirido. Aí nós que não temos o direito adquirido e estamos numa regra, nós vamos entrar na regra de transição. Aí vai depender o que vai ser tratado dessa regra de transição aí, que eu espero que não seja tão pesada como está sendo.
porque eu já estou, eu já 29 anos, eu estou contando tudo com o tempo e idade, já está dando 80 anos. Então falta muitos anos ainda, qual?
É. Trabalhar um pouquinho mais.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras. Então, eu quero agradecer a senhora Rejane, com seus auxiliares, por ter trazido aqui para a nossa prestação de conta, a toda a população. E fico mais uma vez, senhora, registrada, que mande para essa casa, então, com antecedência, uma semana, para que todos os vereadores possam estudar o assunto, né? E já chegar aqui nessa audiência já com seus questionamentos formados. O mais, muito obrigado, viu? E estamos à disposição, e quaisquer esclarecimento a gente vai estar pedindo aqueles que por acaso necessitar.
Tá ok.
Tá bom?
Obrigada.
Muito obrigado. E aprovação da ata da audiência anterior, para aprovação dela, os que estão aqui, os vereadores, continuem sentados, os contrários fiquem de pé. Então, aprovado. O mais, muito obrigado, que Deus abençoe a nossa Divinópolis, abençoe a Diviprev. E boa tarde a todos, e declaro encerrada essa audiência pública.